Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira.
Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E no episódio de hoje nós vamos aprender a como criar um segundo cérebro para turbinar a nossa produtividade. Bom, com o avanço da tecnologia e novas formas de comunicação surgindo a todo momento, o nosso cérebro que veio de fábrica e ele já não consegue mais dar conta. Eu vou entrevistar aqui o Thiago Forte, que é escritor, pesquisador e fundador da Forte Labs. E ele vai ensinar pra gente a como criar um segundo cérebro para otimizar a nossa memorização e a nossa produtividade. Daqui a pouquinho ele chega por aqui e fica ligado no Café com a ADM. Se você está pensando em morar nos Estados Unidos, não pule esse recado porque é muito importante para você. A SG Group, que já levou mais de 5 mil famílias para os Estados Unidos de forma legal e segura, está com as portas abertas para ajudar você a emigrar. Profissionais brasileiros altamente qualificados nas áreas de administração, marketing, vendas, RH, economia, finanças, tecnologias e outras, seja no mercado ou no campo de pesquisa acadêmica, são bastante requisitados por empresas norte-americanas que oferecem salários anuais de até 6 dígitos. Mas para recomeçar a vida por lá, é importante iniciar sua jornada com toda a documentação certa e com visto certo para o seu objetivo. A SG Group é a parceira mais indicada para essa jornada, porque conta com um time que tem amplo conhecimento das regras e legislações migratórias. Não é à toa que a SG Group tem uma taxa de aprovação de 99% entre as famílias atendidas ao longo de uma década de atuação. Se você quer tornar realidade o seu sonho de morar nos Estados Unidos, acesse o link que está aqui na descrição do programa, preencha com seus dados e um especialista da SG Group entrará em contato com você para avaliar o seu perfil e te dar um direcionamento. Tudo sem nenhuma burocracia e com alta eficiência. Recapitulando, link na descrição do programa, formulário preenchido e você estará a um passo de morar nos Estados Unidos. Setembro é o mês do administrador e o Conselho Federal de Administração convoca todos os profissionais a celebrar os 58 anos de regulamentação da profissão no Brasil. O administrador é uma peça-chave dentro das organizações que é capaz de ajustar processos, desenvolver um plano estratégico e estruturar o negócio para encarar os desafios de qualquer época. Se você quer reforçar o papel do profissional de administração nas organizações, filie-se ao CFA e ajude a construir o futuro da profissão. Tem outro evento de administração super importante na área, pessoal. Entre os dias 4 e 6 de outubro, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, em parceria com administradores, realizará o 28º Encontro Brasileiro de Administração, o EMBRA. Ao longo dos 3 dias de evento, os participantes terão acesso a uma programação intensa e diversificada, incluindo palestras e mesas redondas com grandes profissionais do cenário brasileiro que compartilharão conhecimentos sobre temas como liderança, gestão pública, comunicação, ESG, inovação corporativa e cibersegurança. A palestra de abertura será apresentada por ninguém menos que Walter Longo, que falará sobre o impacto da inteligência artificial no futuro das profissões. Já o fechamento ficará por conta de Piero Franceschi, que abordará o tema Organizações Infinitas, conceito que define empresas que resistem às mudanças mesmo frente às constantes inovações tecnológicas. O EMBRA poderá ser acompanhado tanto presencialmente no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte, quanto online. Faça sua inscrição no link que está na descrição do programa e garanta a sua vaga. Thiago Forte é um dos maiores especialistas em produtividade do mundo e ele já ministrou cursos para milhares de pessoas, ensinando como princípios atemporais e a mais recente tecnologia podem revolucionar a criatividade e a eficiência. Ele trabalhou com organizações como a Toyota e o Banco Interamericano de Desenvolvimento e já teve textos publicados no The New York Times, na The Atlantic e na Harvard Business Review. Thiago Forte, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
Muito obrigado.
Legal, Thiago. Thiago, pô, eu já te conheço há mais tempo. Quando você lançou o seu livro nos Estados Unidos, eu fui, acho que, um dos primeiros a comprar. Vou mostrar aqui a versão dele em inglês. E eu fiquei muito feliz mesmo, quando você começou a aparecer no meu Instagram falando em português. e lançando aqui no Brasil o seu livro em português, aqui pela editora Sextante, né? Com o título Criando um Segundo Cérebro. Fantástico, já comprei de novo, disse, eu vou reler, porque é um trabalho muito fantástico. E vai ser ótimo conversar sobre esse assunto aqui hoje, Thiago.
Sim, estou muito empolgado de estar aqui. Sempre adoro conversar com os brasileiros, especialmente fãs, fanáticos como você.
Que bacana. E, Thiago, uma coisa que eu sempre fiquei curioso, né? Quando eu li o teu livro, eu disse, bom, o nome dele é Thiago Forte. Esse cara tem que ter alguma relação com o Brasil. E, enfim, fui atrás, não encontrei esse, né? E aí eu queria que você falasse. Você fala português perfeito, né? Onde é que vem, então, aí, Thiago, essa familiaridade com o português e essa... Enfim, essa paixão pelo Brasil. Você criou um perfil no Instagram todo em português também, né?
É, então, não sei se é perfeito. Eu até percebo aquele sotaque americano que eu tenho, porque eu nasci aqui, na verdade. Então, eu sou americano, mas a minha mãe é paulista, viveu metade da vida lá. E meu pai é americano, mas também viveu lá. Durante alguns anos, aprendendo português. Então, eu fui criado assim, na verdade, falando português, assim, primeiro na infância com minha mãe e só depois aprendendo inglês. Então, eu sempre tive essa parte de mim, essa cultura, essa história, essa influência. Ademais, toda a minha vida, desde os 6 meses, quase todo ano a gente viajava para lá. Então, eu sinto que eu tenho esses dois lados de mim, o americano e o brasileiro.
Que bacana. E, Thiago, a sua história também é fantástica e eu queria começar o nosso bate-papo aqui também por ela. Você passou por uma dificuldade muito grande, né, na sua juventude e foi justamente essa dificuldade que despertou você para a técnica que você acabou desenvolvendo, né, e que deu origem aí ao Criando um Segundo Cérebro, né, o seu livro e o seu método. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa história, até para a turma se inspirar aqui, né, sempre quando passar por algum perrengue é a dificuldade, tá? Traduzindo aqui uma gíria brasileira, quando a gente passa por um perrengue, sempre existe ali uma oportunidade, né, de desenvolver alguma coisa, um novo negócio, uma inovação, enfim, você soube muito bem fazer isso. Conta pra gente um pouquinho dessa história.
Então, eu acho que eu tenho essa crença que nossos superpoderes, não sempre, mas em grande, assim, maioria dos casos, vem de uma dificuldade, ou um fracasso, ou uma dor, ou algum tipo de sofrimento, né? Porque sem isso, sem um problema, um desafio, a gente tá contente lá na vida sem se preocupar bastante. Mas são esses desafios grandes, inesperados, que quase nós batem assim, para fora da trilha, da estrada normal. Então, para mim, foi uma doença misteriosa, assim, sem causa, quase sem razão para existir, que eu comecei a sentir uma dor e tensão no pescoço, na garganta, quando eu tinha por volta dos 21, 22 anos, assim. Auge da minha vida, eu tô totalmente otimista, tenho esse futuro incrível, eu quero trabalhar, eu quero, assim, viajar pelo mundo, e de repente eu tenho essa dor incrível. E o sistema de saúde nos Estados Unidos é difícil. Ele não é centralizado, ele não é bem organizado, você não tem um banco de dados onde você tem toda a sua história médica que qualquer médico pode acessar. Não, você mesmo tem que ser quase um gerente de projeto da sua condição, da sua doença, porque você tem que pegar todas as informações, os conselhos, os testes, tipo, coordenar tudo isso, agendar visitas ao médico e sempre ter seu próprio banco de dados para poder compartilhar com qualquer médico ou qualquer laboratório. Então, esse banco de dados foi bem no começo o meu segundo cérebro, o que eventualmente se tornou o meu segundo cérebro.
Ah, que bacana. Então você começou a reunir todas essas informações de todas as consultas que você passava, enfim, o seu próprio prontuário, você começou a reunir essas informações para começar a identificar os padrões, para tentar descobrir o que era aquilo que você estava sofrendo, né?
Exatamente, os padrões, assim, simplesmente lembrar dos conselhos, né? Você vai lá no médico, ele ou ela fala um monte de coisa e assim, você senta lá assim, ok, entendi, mas 15 minutos depois, você não vai lembrar metade daquilo, né? Então, para rastrear, para realmente documentar tudo que eles estavam me aconselhando, todos os resultados dos testes, dos diagnósticos, eu virei quase gerente de projetos para todos esses dados.
Perfeito. E aí você chama essa técnica de reunião de informações de uma forma que seja acessível em qualquer tempo, né? Você chamou isso de segundo cérebro. E aí eu queria que você comentasse o que vem a ser realmente, né, o segundo cérebro.
O segundo cérebro é uma metáfora, né? É um conceito para entender o que é tecnologia para nós, né? Já faz bastante tempo, algumas décadas, que temos tecnologia digital. Mas às vezes, na maioria dos casos, eu acho que as pessoas pensam assim, ah, eles são algumas ferramentas, aplicativos por aí que eu uso de vez em quando. Talvez no passado foi assim, uma coisa meio casual. Mas eu acho, minha perspectiva é que a tecnologia e a internet e a conectividade chegou a um ponto, agora mesmo, que virou muito mais do que algumas ferramentas, produtos que a gente usa. Tá virando uma extensão de nós mesmos, né? Da nossa mente. Se você já teve essa sensação de perder o telefone, o smartphone, daí você se dá conta, cadê? Assim, parece que você perdeu um braço ou uma perna, né?
Com certeza.
Então, isso para mim é uma prova que já virou praticamente uma extensão do nosso corpo, essas tecnologias. Isso significa o quê? Que a gente tem que, ou seria muito beneficente, começar a pensar como que a gente quer assim, interagir com esse corpo estendido, essa mente estendida. Como que queremos configurar, como que queremos organizar todas as informações que estão dentro dessa mente estendida. Eu acho que muitas poucas pessoas já pensaram desse jeito e minha missão é meio democratizar esse modo de pensar que já é muito comum no Vale do Silício, na verdade. E foi lá que eu desenvolvi essa metodologia. Já, o futuro tá lá. As pessoas já pensam assim, mas eu escrevi esse livro porque eu quero espelhar para o mundo.
E essa filosofia, Thiago, ela vai muito além de usar, por exemplo, um aplicativo de produtividade pessoal, de organização pessoal. É porque é muito comum, muitas vezes a gente tem, eu uso vários desses aplicativos, enfim, para me ajudar a gerenciar minha própria vida digital. Mas muitas vezes, isso é muito comum, por exemplo, eu leio um livro, e eu gosto muito dessa leitura. Passa um mês, dois meses, três meses, e eu vou tentar lembrar de alguma coisa desse livro, talvez eu tenha aqui na minha memória os conceitos principais, mas eu não tenho os detalhes, né? E muitas vezes quando a gente vai estudar, se preparar para uma prova, acontece da mesma forma, né? E a tua metodologia, ela ajuda justamente a você reunir essas informações de forma que elas estejam sempre disponíveis para você. Você sabe onde elas estão, você consegue procurar, né? Qual que é? Então, agora eu queria passar aqui para a turma esse segredo, né? Quais são as etapas que a gente deve seguir, né, para construir realmente um segundo cérebro de forma como você propõe, né? Ele esteja acessível para você, para que você use o seu cérebro principal para criar, não apenas para memorizar, né? Para memorizar, você já tem tecnologia suficiente, né, para memorizar tudo aquilo que você precisa memorizar e está disponível a qualquer hora, né?
Sim. Então, tem quatro etapas, que são as etapas que eu descrevo no livro, que as letras das etapas são CODE, C-O-D-E, né? Que em inglês significa código. Então, são os seguintes, rapidamente. O C é para capturar. Você tem que, de alguma forma, capturar, guardar, armazenar dados, informações, conhecimento. Então, tem muitos jeitos, assim, tomar uma foto no seu smartphone é capturar. Guardar um e-mail que você recebeu com alguns detalhes importantes é a mesma coisa. Baixar um arquivo que você encontrou na internet que você quer guardar para preservar para o futuro. Então, com esses exemplos, você pode ver que todos nós estamos fazendo isso todo dia. Assim, é quase constante, estamos adquirindo informações, né? Então, o que eu aconselho é começar a pensar de uma forma um pouco mais consciente, ser um pouco mais intencional. Quais são as informações que você está capturando? De quais fontes? Essas são fontes boas, assim, eles agregam valor à sua vida. Às vezes, e eu faço isso no curso, se você começar a olhar quais as fontes da informação na minha vida, você se dá conta que alguns não são tão bons. Alguns são não melhoram a sua vida. Eles te engajam, é entretenimento, mas não está realmente te ajudando. Então, esse é o primeiro passo. Depois você capturou essas coisas, você tem que organizar, né? Colocar eles dentro de alguma estrutura. Eu tenho uma técnica que se chama PARA, que são outras quatro letras. Eu sou um grande fã de quatro letras, que a gente poderia conversar mais, mas é um sistema para organizar toda a informação para toda a sua vida, de todas as fontes, em qualquer formato. Um sistema universal. Terceiro, destilar, o D é destilar, que você adquiriu essa montanha de dados, agora você tem que destilar, você tem que escolher e identificar os pontos principais para poder usar tudo aquilo. E finalmente, o E no final significa expressar, que é o propósito de tudo isso, né? Por que fazer tudo isso? Por que vale a pena tudo isso? É porque, como humanos, se expressar é fundamental para tudo o que a gente faz, tudo. Trabalhar, colaborar, influenciar os outros, convencer um cliente, um chefe, até dentro de casa, sua família, seus amigos, no fim de semana, tudo o que a gente faz é comunicação. Então, nessas situações, se você quer se expressar de uma maneira mais influente, mais impactante, com mais poder, com mais emoção, com provas e evidência e pesquisa atrás das suas opiniões, você precisa de, assim, um banco de dados, um segundo cérebro, para poder encontrar e, tipo, assim, levantar esses pontos.
Tiago, acho interessante que quando você começou a colocar isso em prática, você comenta isso no livro, que antes, né, de desenvolver essa metodologia, você era um aluno mediano. E que depois que você desenvolveu essa metodologia, você deu um salto, né, nos seus resultados, na faculdade, né, em tudo aquilo que você se propunha a fazer. E assim, esse método que você desenvolveu então, Tiago, ele deve ser acessível a todo e qualquer tipo de pessoa, de profissional, seja estudante, um adolescente na escola. Você recomenda para qualquer pessoa?
Sim, absolutamente. É isso mesmo. Eu era aluno totalmente mediano, assim, sem destaque nenhum. Muito assim, na média. Não acima da média. Mas, então, isso faz parte da história. Então, eu criei esse sistema só para esse caso da minha doença. Mas daí eu vi que essa mesma abordagem de capturar os dados, organizá-los, destilar e me expressar, era quase um processo geral. Era um processo geral que eu podia usar para tudo. Então, eu comecei, usei para os estudos e eu me formei dos estudos da universidade com altas, não sei como falar isso em português, mas com honra, assim, com destaque, assim, especial. Daí eu...
Não, ia comentar aqui, nós temos aqui que se chama o CRE, que é o Coeficiente de Rendimento Escolar. Seria assim, tipo, a sua nota global, né, de todas as disciplinas.
Exatamente. Daí eu pensei, nossa, funcionou bem. Daí eu usei o mesmo sistema para para me inscrever nessa organização que se chama Corpo de Pais. E eu fui para a Ucrânia por 2 anos ensinar inglês. E usei para organizar toda a minha vida lá, todas as classes que eu ensinava de inglês. Depois eu usei o mesmo sistema sempre para conseguir um emprego super legal em São Francisco, numa consultoria bem legal. Então, uma coisa após outra, durante muitos anos, eu vi que essa mesma ferramenta poderia me ajudar a realizar quase qualquer coisa que eu queria na vida ou na carreira. E, eventualmente, eu comecei a ensinar, escrever e consultar sobre esse tema.
E, ô Thiago, essa metodologia ela é extremamente útil no momento em que a gente observa isso, e eu vou falar aqui alguma coisa que todos os nossos ouvintes vão se identificar. Por exemplo, é muito comum a gente estar sendo bombardeado de informações, a gente tem vídeos curtos, né, nas plataformas. Então, assim, é muito comum que a nossa atenção ela esteja mais dividida entre diversas coisas que a gente consome ao mesmo tempo, e a gente tem cada vez mais uma dificuldade de concentração, de focar numa determinada coisa, né, em cada tempo, por conta desse excesso de estímulos que a gente vem vivendo. Então, assim, eu não sei se você passa por isso, eu acredito que não, porque você tem uma metodologia, né, para evitar esse tipo de coisa. Mas muitas vezes eu estou fazendo uma coisa, eu vou abrir uma aba do computador e eu já estou com, sei lá, dezenas de abas abertas, e aí por um segundo eu esqueço o que, que eu iria fazer naquele momento ali. Eu disse, por que, que eu abri essa aba? O que, que eu iria fazer agora? Eu acho que muita gente que está escutando aqui o nosso podcast passa por isso também. O seu método, né, você ter um segundo cérebro, ajuda também a você navegar por esse mundo, né, de atenções fragmentadas que a gente vive hoje?
Absolutamente, sim, sim. Eu penso assim, quando nós não temos um sistema para guardar um pedaço de informação num lugar assim, assim, não em frente de nós, e confiar, essa é a parte importante. Você tem que ter a confiança que esse sistema, que é um pedaço de software, vai levantar e vai te lembrar desse pedaço de informação na hora certa. Que eu diria muitas poucas pessoas têm um sistema desses. Mas se você não tem, significa o quê? Você vai ter que manter todas as informações, tudo que você tem acesso, assim, bem em frente de você, na sua mesa do computador, nas abas do seu browser, nos post-its, assim, do lado do monitor. Você vai ter que ter tudo assim em frente da sua cara, porque você não tem... Você tem um medo, na verdade, de se você guardar num lugar mais escondido, você nunca mais vai ver aquilo, né?
Com certeza.
Então, é isso, esse comportamento de deixar tudo aberto e em frente assim, da cara, que traz essa sensação de sobrecarga. Não é o volume total de informação, né? Sempre tivemos muito mais informação do que poderíamos assim, entender e consumir. Mas é o fato de a gente pensa que tem que manter nossa atenção em todos esses pedacinhos de informação, e tem centenas, milhares. Isso totalmente nós, assim, fragmenta nossa atenção, nossa mente em pedacinhos, como um vidro quebrado.
Isso é uma sensação assim, que muita gente passa, né? Como eu falei, e que dentro da área de administração, aqui puxando agora para o mundo dos negócios, eu acho que é primordial, porque a gente tem que saber separar desse volume de informações, de estímulos que nós temos, né? Aquilo que é necessário, aquilo que é urgente, que demanda realmente, né, uma atenção ali naquela hora, e aquilo que é dispensável também, né, Thiago? A gente tem que saber filtrar esse volume de informações, de decisões que nós temos que tomar, né, do que é necessário, urgente, importante. E como é que a gente pode fazer isso de maneira assertiva?
É fundamental, né? Essa é a nossa responsabilidade como humanos, mas também como profissionais. Todo dia, em qual direção você vai dedicar sua atenção? Se você não tomar essa decisão de um jeito estratégico, tudo fora disso está perdido. Você já está perdido, porque a sua atenção é tudo que você tem, né? Mas eu digo assim, então esse é o problema. No momento, é muito difícil saber e decidir a que se dedicar, né? Naquele momento, são 3 horas da tarde, numa quinta-feira como hoje, você está um pouco cansado depois do almoço e tem uma concorrência, tem aquelas abas do browser, tem o mídia social desse lado, tem o WhatsApp dando sonzinhos desse lado. Nossa, é uma concorrência enorme, né? Você não pode fazer essa decisão no momento. Então, minha solução é o seguinte: ao invés de decidir entre todas essas fontes o que você vai consumir, guarde-los. Pega todas aquelas coisas e coloque num lugar onde eles vão estar armazenados e você pode voltar depois. Esse é o segundo cérebro. É quase uma sala de espera para todos os conteúdos que você poderia consumir. Coloca lá e daí volta um pouco mais depois. Sim, volta quando você tem mais energia, volta no fim do dia, no fim de semana, quando você tem mais energia para fazer essa decisão. E você, parece uma coisa tão pequena, simplesmente mudar a hora que você consumir. Até algumas horas de, assim, não agora, mas no fim do dia. Mas você vai voltar a esse conjunto de conteúdos e você vai ter muito mais perspectiva. Você vai ver, oh, tem algumas coisas que pareciam super importantes na hora que são totalmente não relevantes. Essas outras coisas que eu quase não, assim, percebi são super importantes. Então, nesse momento, com calma, num lugar, num estado mental mais, assim, objetivo, você pode fazer essa decisão com mais intenção de o que você vai dedicar, a que você vai dedicar sua atenção.
Legal. Tiago, dentro da área de administração, dentro das organizações, existe uma disciplina que se chama gestão do conhecimento, que é justamente para você gerenciar todo aquele conhecimento organizacional de forma que ele esteja acessível a todos os colaboradores. Qual é o paralelo que você traça entre a gestão do conhecimento, né, e essa construção de um segundo cérebro?
Então, existe faz décadas esse campo, essa prática gestão de conhecimento, GC, né? Que continua importante, tá ficando, na verdade, cada vez mais importante para as empresas. Mas eu tive bastante experiência com GC, né? Dentro de várias equipes onde eu trabalhava, a consultoria onde eu trabalhei, assim, criava sistemas de gestão de conhecimento para grandes empresas, né? Eu trabalhei bem nisso. Mas eu vi que estava faltando uma coisa sempre no gestão de conhecimento, que era o lado pessoal. Era o papel, a prática do indivíduo nesse sistema, né? Eu sempre via, assim, em grandes empresas, um chefe, um executivo chegava, ok, vamos fazer gestão de conhecimento. Todos vocês coloquem todos os seus conhecimentos dentro desse banco de dados, ou esse wiki, ou esse não sei, seja o que for. Daí todo mundo fala, ah, ok, talvez durante uma semana eles fazem, ah, tudo que eu aprendi essa semana, tarará. Mas depois de uma semana, duas semanas, ele fica totalmente abandonado, porque no dia a dia, na correria de todos os projetos e prioridades, gestão de conhecimento sempre fica pro lado, né? Nunca vai ser uma prioridade, assim, principal por muito tempo. Então, eu comecei a ver, e é por isso que eu comecei esse curso e o meu livro que eu criei, era, assim, o que que o indivíduo está fazendo? Como todo o conhecimento começa com o indivíduo, né? Sem um indivíduo humano aprendendo alguma coisa, alguma ideia, teoria, conceito, e capturando, escrevendo isso em algum lugar, não existe conhecimento fora disso, né? Então, eu estou mais dedicado e focado ao comecinho do gestão de conhecimento, que é sempre com uma pessoa.
Quais são as tecnologias, né? Quais são as ferramentas que ajudam nessa construção de um segundo cérebro?
Sim, então, na minha concepção, o seu segundo cérebro são todos os aplicativos, praticamente. Todos os plataformas, sistemas onde você interage com informação. Que para uma pessoa média pode ser dezenas deles, né? Mas tem uma categoria que é tipo a parte central, o componente mais importante desse desse segundo cérebro, que são aplicativos de anotações digitais, né? A maioria de pessoas tem um calendário, tem uma pasta, assim, do tipo Google Docs na nuvem, mas muitas poucas pessoas têm um sistema de anotações. Por exemplo, o aplicativo que eu uso, Evernote, aplicativos das grandes empresas de tecnologia, como Apple Notes, o OneNote de Microsoft, o Google Keep, e daí tem outros, assim, mais recentes, como Obsidian, Notion, Roam, Craft. Tem bastante opções, né? E anotações são tão importantes porque é nesse momento que um conhecimento, assim, no ar, você está conversando numa reunião, você está escutando uma palestra, você está lendo um livro e você tem aquela primeira luz se acendendo, que você se dá conta, ah, isso é interessante, ah, eu poderia usar isso, ou isso me dá um insight. Naquele momento você tem que documentar aquilo, senão está perdendo para sempre.
Esquece rapidinho, né? É verdade. Muitas vezes a gente tem uma ideia e você diz, não, essa ideia é tão boa que não tem como eu esquecer. É? E aí você chega, tá no caminho pro escritório, quando você chega no escritório, você já esqueceu completamente e depois não consegue lembrar. Então, assim, existem ferramentas para isso, para ajudar a gente a fazer essas anotações de forma imediata. Eu vou confessar uma coisa, Thiago. Eu já tentei usar algumas dessas ferramentas até que você citou, por exemplo, o Evernote, né? E depois de um tempo, as minhas anotações, aquilo que eu reunia, eu achava que ficava muito bagunçado, quase como um espelho do meu cérebro, e eu achava difícil encontrar ali as informações realmente que eu precisasse ali em um determinado momento. Então, qual que é o segredo também para organizar essas informações, para não ficar um espelho do nosso cérebro, né? Aquele caos, sendo que um caos digitalizado, né?
É uma ótima pergunta, porque, assim, no, na maioria dos casos, é exatamente isso que acontece, né? Você adota essa ferramenta para ficar mais organizado, mas daí ele vira um espelho do seu primeiro cérebro e isso não ajuda nada. Então, é para isso que eu criei essas metodologias. Assim, esses aplicativos são tão poderosos porque são flexíveis. Você pode usar de qualquer forma, né? Eles não te exigem que você, assim, precise usar exatamente desse jeito. Mas isso é bom, mas também tem um lado mal, que cabe a nós criar nossa própria abordagem para usar. Especificamente para a questão de organização, eu tenho uma técnica, como eu mencionei, que é entre dezenas de técnicas no livro, é o mais popular, que mais teve mais impacto, que se chama PARA, que a gente poderia, assim, talvez detalhar um pouco, que são quatro categorias para toda a sua informação, em todas as plataformas, em qualquer formato, que são o seguinte: o P é projetos. Em quais projetos, a quais projetos você tá dedicado nesse momento? O A é para áreas de responsabilidade, né? Coisas que não têm um fim, assim, definido como um projeto, mas sua esposa, seus filhos, sua casa, suas finanças, sua saúde. Daí tem o R para recursos, todos os demais recursos, assim, digitais que você tem. E finalmente, arquivos, que são projetos que você já terminou, áreas de responsabilidade que já terminaram, não são mais relevantes, e recursos que você deixou de usar. Então você nunca tem que deletar nada, jogar fora. Você pode sempre guardar, mas tipo, escondido. Você pode usar para em todos os lugares. Pode ser seu Google Drive, pode ser Notion ou Evernote, aplicações anotações digitais, pode ser na sua lista de tarefas, no seu calendário, na sua pasta de documentos no computador. Então, ao invés de criar diferentes sistemas organizacionais em diferentes lugares, aí você tem, assim, vários jeitos, várias maneiras de organizar informação. Não, você usa uma metodologia para em todo lugar, para ter uma consistência, um alinhamento entre todos essas plataformas.
Cara, que fantástico. Muito bem. É, Thiago, me conta um pouquinho agora sobre o livro, né? Você lançou, lógico, inicialmente em inglês e depois ele foi traduzido para outras línguas, né? É, como é que tem sido assim, a repercussão mundial do livro?
Nossa, tem sido assim, muito, muito além das minhas expectativas, realmente. Assim, quando eu comecei a meu curso, nesse caso, uns 6, 7 anos atrás, eu pensei, deve ter 100 ou talvez 200 pessoas no mundo que têm esse interesse, essa meta. Mas até hoje, faz um ano que o livro saiu em inglês. Já vendeu só nos Estados Unidos e no Reino Unido mais de 100 mil. Mais de 100 mil cópias. Eu nem sei dos outros países. Já lançamos em mais ou menos 12 países e está em andamento mais 12. Então, 25 mais ou menos até agora. Países e línguas. Que eu tô totalmente chocado. Assim, eu não sabia, eu acho que ninguém sabia que tanta gente tinha interesse em como, assim, organizar e estruturar suas informações digitais. Acho que surpreendeu todos nós.
É, além de ser uma dor, acho que compartilhado por a maioria das pessoas, né? É, realmente você traz uma solução muito eficaz, né, para essa dor. E você tem se dedicado também aqui no Brasil, você tem dado uma atenção especial para o Brasil. Eu acho isso interessante, né? Você tem dedicado a mesma energia nesses outros países ou o Brasil é uma coisa especial para você, realmente?
Não, o Brasil é muito especial. É muito especial. Não só porque eu falo português e minha família está lá, tenho muitos amigos lá, mas também porque, na verdade, essa minha filosofia, minha metodologia, assim, tem uma influência muito forte do Brasil, na verdade. Meu lado brasileiro, essa influência cultural teve um impacto muito grande sobre esse livro, que é o seguinte, que, assim, parece uma metodologia super estruturada, super analítica, super, assim, desse tipo, mas, na verdade, se você aprofundar um pouco mais e realmente ler o que minhas recomendações, é muito fluido. É muito fluido e flexível essa maneira de interagir com a informação. E tem que ser, né? Porque não estamos falando de um banco de dados da sua empresa inteira. É só para você isso. É super pessoal. É como uma... Como que fala? Não um jornal, mas um caderno. Um diário, assim, só para você, para se beneficiar, para se entender, para se estudar, assim. Então, para isso, você não tem que ser rígido, você não tem que ser super formal, super burocrático, e não pode ser, porque isso vai durar por muitos anos, né? Você tem que usar tecnologia, sim, mas de um jeito super informal, super casual, que é o jeitinho brasileiro, né? Assim, assim, um brasileiro tem aquele jogo de cintura, aquela coisa de sempre saber como fluir com as situações e achar um jeito, mesmo quando são enfrentados com desafios grandes. Eu tive que ter esse mindset em relação à informação e eu acho que todos precisam ter, que eu aprendi dos brasileiros.
Que bacana, olha só, que legal. Thiago, vamos lá, vou recomendar aqui mais uma vez para a turma, tá certo? Criando um segundo cérebro, lembre-se de tudo e conquiste o que você quiser. Um método comprovado para organizar sua vida digital e desbloquear o seu potencial criativo. É o lançamento recente aqui da editora Sextante e eu recomendo demais essa leitura para todos os ouvintes aqui do Café com ADM. Thiago, passa aqui para a galera aqui o seu Instagram, tanto o americano quanto o brasileiro, e para a galera grudar em você e acompanhar o conteúdo que você produz por lá, que é realmente muito fantástico, e para ficar cada vez mais ligado aí nas suas metodologias e nas suas recomendações para aumentar a nossa produtividade.
Sim. Então, temos vários canais, YouTube, um podcast, um blog, tudo em inglês. Mas agora, como você mencionou, temos o primeiro canal totalmente dedicado ao Brasil, em português, no Instagram, que é Thiago Forte, Thiago sem H, Thiago Forte, aquele tracinho assim por
underline.
Baixo.
Underline.
Underline.
Aqui a gente usa underline.
Ah, ok. Underline BR. Também tem uma conta de Instagram em inglês, mas esse com o BR no final é em português.
Muito bem, Thiago. Quero te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com ADM. É super importante. Dar os parabéns aqui pelo livro, a obra fantástica. E, cara, quero te receber aqui mais vezes aí. Quando tiver novidades aí, é só mandar uma mensagem para mim que a gente já bate um papo de novo aqui.
Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade.
E você, o que você achou desse Café com a ADM de hoje? Eu estou aqui totalmente pilhado depois dessa conversa turbinada de cafeína com o Thiago Forte. Cara, fantástico, né? Então compartilha esse episódio com seus amigos. Manda lá no Instagram, no arroba Café com ADM, quando você compartilhar esse episódio. No Spotify já tem uma ferramenta super bacana, que é só você clicar em compartilhar e aí ele vai te dar várias opções. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, por e-mail, por onde você quiser. Só manda esse conhecimento para frente para que mais e mais pessoas sejam impactadas pelo conhecimento que foi gerado aqui hoje com Thiago Forte, o autor de Criando um Segundo Cérebro. Beleza, galera? Na semana que vem, então, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!
Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.